muito boa noite. Vamos hoje lembrar os feitos heroicos de Vasco da Gama, o último dos 10 finalistas de Os Grandes Portugueses, sempre por ordem alfabética, claro. Como todos sabem, Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia, ajudando a transformar Portugal, como outros descobridores antes dele, de uma pequena nação periférica no país que iniciou a globalização, muito antes de a palavra ser utilizada com o sentido que hoje lhe damos. Mas muitos não saberão, ou não estarão já recordados, das difíceis circunstâncias em que, há 5 séculos atrás, tais viagens se faziam. Nem tão pouco das várias missões de que o capitão-mor da frota estava imbuído, desde logo ser embaixador do rei de Portugal, junto de quem mandava nos remotos territórios a que chegavam os nossos navios. E é justamente uma diplomata de carreira que, ao serviço de Portugal, tem percorrido também ela terras longínquas, quem vai falar-nos daquilo que é para si o maior português de sempre, a embaixadora Ana Gomes. Nascido em Sines, de uma família ligada à Ordem de Santiago, Vasco da Gama, desde muito jovem, esteve ao serviço da corte, defendendo os interesses da coroa portuguesa no meio que ele melhor conhecia, o mar. Mas quando, aos 28 anos, no reinado de Dom Manuel I, parte com 4 naves para a descoberta do caminho marítimo para a Índia, vai imbuído também do espírito das cruzadas de que o monarca português comungava. Ao contribuir de forma decisiva para a construção do Império Ultramarino Português, que chegará aos confins da Ásia Oriental, Gama pôs em ligação e em intercâmbio gentes, produtos, costumes, culturas e línguas de todo o mundo, abrindo caminho no século XV ao mundo global em que hoje vivemos. Mas não o fez, e tal não poderia ser feito sem a prática de atos brutais que, naturalmente, têm de ser vistos e analisados à luz da época. Esses excessos são referidos no nosso documentário, mas não tiram ao grande descobridor o mérito de ser um dos portugueses que contribuíram de forma inequívoca para mudar o curso do mundo. Com guião e realização de Artur Ribeiro e produção de Vasco Napoleão, Ana Gomes explica-nos as razões que a levam a considerar Vasco da Gama o maior português de sempre.
Estamos no Restelo, onde, no dia 8 de julho de 1497, os habitantes de Lisboa se reuniram para ver partir uma frota de 4 barcos comandada pelo capitão-mor Vasco da Gama. Partiam com um destino que poucos acreditavam ser possível alcançar e muito menos de lá regressar, as longínquas Índias. O economista e filósofo britânico Adam Smith afirmou que os dois acontecimentos mais importantes na história da humanidade foram as descobertas da América em 1492 e do caminho marítimo para a Índia em 1498. Outros historiadores internacionais chamam Era Vasco da Gama, da história do continente asiático, ao período que se iniciou com a chegada das naus portuguesas ao Oceano Índico e que durou até 1945, quando o poder marítimo controlado pelas potências europeias ali terminou. Ao descobrir o caminho marítimo para a Índia, Vasco da Gama determinou uma mudança na ordem mundial. Foi pioneiro da globalização. Confiante, determinado, destemido, serviu 3 reis de Portugal. Vasco da Gama é, sem dúvida, o português que mais influenciou a história universal. Ele é o maior português de sempre. Onde quer que se esteja, pode ouvir-se o mar. Nesta terra nasceu Vasco da Gama em 1469. Aqui cresceu, embalado pelo som das ondas,
ouvindo lendas antigas da Reconquista e convivendo com as populações mouriscas que ficaram e que deixaram grande influência no sul de Portugal.
Sines era já então um porto muito importante. E com o comércio ao largo da costa até ao Algarve, abundava a pirataria. Batalhas navais contra corsários franceses e mouros faziam parte do dia-a-dia das populações desta costa. Na sua juventude, Vasco da Gama deve ter participado em muitas destas disputas, porque mais tarde, na Índia, viria a revelar profundo conhecimento das táticas de corso. Gama gostava muito de Sines, tanto que no apogeu da sua carreira, o que mais quis do rei foi ser nomeado governador da sua terra natal. O pai de Vasco da Gama era alcaide de Sines. A família estava ligada à Ordem de Santiago. As relações de Vasco da Gama com esta ordem vão ser cruciais ao longo da sua vida. Umas vezes em seu benefício e outras em seu prejuízo. Talvez por estar ligado a esta ordem e devido ao prestígio da sua família, Vasco da Gama estava desde jovem ao serviço da corte de Dom João II. Aparece pela primeira vez nos documentos oficiais do reino, encarregado de uma missão real, a captura de navios de corsários franceses que se encontravam nos portos de Setúbal e do Algarve. Com a chegada de Dom Manuel I ao trono, em 1495, a política de expansão ultramarina assume o desígnio messiânico de um império universal. Dom Manuel está imbuído do espírito das cruzadas. Estimulado pelos relatos acerca dos reinos cristãos do Oriente, sonha com alianças e conquistas que levem à libertação de Jerusalém do domínio muçulmano. Estamos no castelo de Montemor-o-Novo e aqui por trás está o local onde estava a corte em 1497, quando o rei investiu Vasco da Gama como comandante da frota com a missão de chegar à Índia pela via marítima. Vasco da Gama tinha então apenas 28 anos de idade. Mais do que nomear um capitão-mor experiente, Dom Manuel estava a fazer uma escolha de caráter político. A experiência dos mares estava assegurada pelos pilotos que partiriam com Gama. Pedro de Alenquer, que fora piloto de Bartolomeu Dias, o primeiro a dobrar o Cabo da Boa Esperança, e Pedro Escobar, que fora piloto de Diogo Cão e tinha vasta experiência na exploração da costa africana. Mas a Vasco da Gama, Dom Manuel atribui também funções de embaixador, enviando com ele cartas para o rei de Calcute, propondo-lhe uma aliança política e comercial com Portugal. Vasco da Gama não será, assim, apenas um navegador, apesar do feito marítimo que lhe perpetua a memória. Ele inaugurou uma nova época de expansão que assegurará aos portugueses o domínio dos mares do Índico e do importante comércio que por lá se faz. Vasco da Gama iniciou um verdadeiro império ultramarino que chegará aos confins da Ásia Oriental. E fez muito mais. Ele pôs em ligação e intercâmbio gentes, produtos, costumes, culturas, línguas de todo o mundo. Em resumo, ele abriu caminho para o mundo globalizado em que hoje vivemos. Aqui temos a imagem do arcanjo São Rafael, que adornava a proa da nau com o mesmo nome, que seguiu nessa primeira viagem à Índia. Era capitaneada por Paulo da Gama, irmão mais velho de Vasco. No regresso, a nau acabou por naufragar, mas a imagem salvou-se e desde então passou a acompanhar Vasco da Gama em todas as suas viagens. Mas comecemos pela primeira. Aqui está uma réplica da nau São Gabriel, comandada pelo próprio Vasco da Gama. Tinha 24 metros de comprimento. A frota era também integrada pela nau São Rafael, capitaneada pelo irmão, pela caravela Berrio, comandada por Nicolau Coelho, e ainda um navio de mantimentos. A frota de Vasco da Gama sai do Restelo acompanhada pela caravela de Bartolomeu Dias. Seguem juntas até Cabo Verde. Aí separam-se. Bartolomeu Dias vai para outra missão, a caminho da mina, na costa africana. A viagem até Cabo Verde corre normalmente, era um percurso já conhecido. Apesar de perto dessa primeira escala, um nevoeiro levar os barcos a perderem-se uns dos outros. Mas acabaram por se encontrar num local pré-determinado. Vasco da Gama combina uma série de sinais entre os barcos para a eventualidade de mudanças de rumo ou desencontros em casos de nevoeiro, desvios noturnos, etc. Sinais que irá passar, por escrito, mais tarde, a Pedro Álvares Cabral. Ao contrário de Bartolomeu Dias, quando dobrou pela primeira vez o Cabo da Boa Esperança, em 1488, 9 anos antes, Vasco da Gama zarpa de Cabo Verde, mas não segue ao longo da costa da África. Ruma antes para sudoeste, para o grande mar tenebroso, num aparente desvio geográfico. Uma volta que parece mais longa na superfície percorrida, mas que se revela mais curta em tempo, porque segue os ventos predominantes alísios. Esta volta ao largo vai durar 85 dias e acaba na Baía de Santa Helena. A partir desta viagem, todas as frotas a caminho da Índia ou da costa oriental da África irão usar esta rota. Pouco se sabe como correram estes 85 dias por mar desconhecido, mas como a viagem continua, certamente que há talento da parte do Capitão Mor para manter a tripulação a trabalhar sem entrar em desespero. Sabe-se que devem ter estado perto de terra, pois há relatos da tripulação avistar pássaros. E alguns historiadores supõem que Vasco da Gama terá mesmo feito escala em alguma ilha sul-americana, pois 85 dias a fio no mar passavam os limites para resistir à doença do escorbuto. E apesar de tudo, a tripulação aguentou-se no fim desta volta. Por isso é provável que se tenham abastecido de frutos frescos em qualquer lado. De qualquer forma, e isso é outra história, esta volta levará a que Pedro Álvares Cabral, na viagem seguinte para a Índia, descubra o Brasil. Na Baía de Santa Helena, no final da costa oeste sul-africana, Vasco da Gama e os seus homens entram em contacto com os nativos. O que a princípio acontece de forma amigável, mas acaba em rixas. Vasco da Gama até sai ferido numa perna. Segue-se um dos momentos mais temidos e um dos mais importantes marcos a ultrapassar, o Cabo da Boa Esperança. Estamos em novembro. A frota saiu há 5 meses de Lisboa. Pedro Alenquer, o piloto que dobrou o cabo com Bartolomeu Dias 9 anos antes, não reconhece a costa, pois passará ali de noite. Mas no dia 18 avista finalmente a longa silhueta do cabo. Foram precisas 2 tentativas, porque o vento era contrário. No dia 22, de vento em popa e sob o mar cavado, a frota de Vasco da Gama dobra o cabo e ultrapassa, pela segunda vez na história de Portugal e do mundo, esta barreira física e psicológica que durante tanto tempo fora considerada como inultrapassável. Ao chegar à costa oriental da África, Vasco da Gama manda disparar as bombardas dos navios. Uma manifestação de força para impressionar as populações em terra. Está a utilizar o que haveria de ser um instrumento fundamental para o domínio dos mares para além do Cabo da Boa Esperança. A artilharia. Na escala que Vasco da Gama faz na Baía de São Brás, bem que pode festejar com os seus homens. Mais que partilhar a alegria de estar vivo, deve também sentir a satisfação pela primeira parte da sua missão estar alcançada. Vasco da Gama conseguira, à primeira tentativa, repetir o feito mais difícil da navegação da época, a passagem do Cabo da Boa Esperança. Para se perceber como era uma passagem difícil, basta ter em conta que o seu pioneiro, Bartolomeu Dias, irá naufragar e morrer nesse mesmo cabo, uns anos depois, ao navegar com a frota de Pedro Álvares Cabral. Vasco da Gama vai seguidamente ultrapassar o ponto em que Bartolomeu Dias, na sua viagem inaugural, teve de voltar para trás. Na Baía de São Brás, como previsto, é queimado o navio dos mantimentos, que já meio vazio é uma embarcação inútil para o resto da viagem. Divide-se o resto dos víveres e tripulação pelos restantes navios. Aproveita-se igualmente para trocar produtos com os nativos, muito provavelmente hotentotes. E tudo se passa bem, sem disputas. Na foz de um afluente do rio Zambeze, a frota para durante um mês. Aproveitam para reparar e reabastecer as naus, com a ajuda dos nativos. Quando chegam à ilha de Moçambique, o governador local, a princípio, julga que eles são turcos. Vasco da Gama contrata dois pilotos árabes para ajudarem na navegação para a Índia. Mas quando os locais se apercebem que os navegadores são cristãos, começam as escaramuças. Vasco da Gama não hesita, prende os pilotos e procura retomar a viagem. Mas os ventos são contrários e trazem-nos constantemente ao mesmo ponto. Segundo os pilotos árabes, só quando a monção chegar em abril é que será possível navegar em direção à Índia. Entre a tripulação há grande desconfiança. Será que o que os pilotos dizem é verdade? Ou estão a tentar enganar os portugueses? Em Mombaça está a ser preparada uma emboscada aos nossos, mas Vasco da Gama apercebe-se a tempo e consegue evitar o pior. Embora os dois pilotos árabes aproveitem para fugir. Estes desentendimentos levam a grande desconfiança e fúria de Vasco da Gama em relação às populações locais. Felizmente em Melinde, no atual Quénia, são melhor recebidos pelo sultão, que oferece um piloto a Gama. Esta viagem inaugura uma nova era de contacto entre culturas, religiões, línguas, mentalidades e civilizações. E é também ocasião de intercâmbio de conhecimentos entre marinhas e técnicas de navegação, como resulta da inclusão deste piloto na frota portuguesa. Ele seria provavelmente um Guzarate, mercador indiano convertido ao Islão, e não um árabe, como alguma literatura muçulmana refere. Seja como for, com este novo piloto e a chegada da monção em abril, Vasco da Gama navega finalmente em direção ao seu destino. Convém fazer uma pausa nesta viagem para sublinhar um dado muito importante. Por esta altura, os portugueses navegavam por mares nunca antes navegados, como cantará Camões. Mas a verdade é que ao chegar ao Oceano Índico, Vasco da Gama entra num mundo marítimo bastante navegado e bem organizado. O mar, entre a costa oriental africana e a Índia, era já então percorrido por redes comerciais regidas por sociedades mercantis complexas e bem estruturadas. No final do século XV, o Índico era o maior mercado do mundo. E como os hindus não iam para o mar por o considerarem impuro, o comércio marítimo do Índico é controlado pelos muçulmanos, árabes, turcos ou indianos. Convém lembrar também que parte da missão de Vasco da Gama é encontrar os reinos cristãos do Oriente, o famoso reino do Preste João, na Etiópia, e os dos convertidos que o apóstolo São Tomé teria feito na sua suposta viagem às Índias. Admitia-se que do outro lado do mundo se estivesse a travar um conflito semelhante ao que durante séculos a Península Ibérica conhecera, cristãos contra muçulmanos. Em maio de 1498, Vasco da Gama avista o promontório de Ely, consagrado a Shiva. Tinha chegado à Índia. Tinha aberto um novo caminho. Um caminho que nenhum outro homem, nem sequer Ptolomeu, essa grande referência para a geografia universal, alguma vez imaginara ser possível conseguir. Chegados a Calcute, há que explorar com prudência o que os espera. Primeiro é enviado à terra um único elemento da tripulação, que é logo abordado por um tunisino que fala castelhano. Admirado por ver ali europeus, pergunta ao que vêm. Ao que o nosso homem responde a célebre frase: "Viemos procurar cristãos e especiarias." O governante local, chamado de Samorim, é informado de que chegara um embaixador do rei de Portugal que quer estabelecer relações comerciais. Há grande indecisão na frota sobre se Vasco da Gama deverá arriscar ir à terra e encontrar-se com o Samorim. O irmão Paulo e os demais acham que devia ser enviado outro representante para negociar, ficando o capitão Mor na segurança dos navios. Mas Vasco da Gama sabia da importância deste primeiro encontro. Se bem que, correndo riscos, era preciso fazer um tratado e levar especiarias para Lisboa para poder provar que ali tinham estado. Por isso, Vasco da Gama respondeu assim aos seus companheiros.
A honra deste assento, se Nosso Senhor quiser que eu tome, não darei eu por nenhum preço, e El Rei não poderá tomar com outra em melhor que comigo. Se por meus pecados me matarem ou prenderem, melhor será acontecer-me por fazer o que devia que ficar vivo sem o fazer. Mas se tal me acontecer, vós ficais no mar e levareis a nova do nosso descobrimento.
Vasco da Gama desembarca em Calcute para se encontrar com o Samorim. Pelas crónicas da época, somos informados que Gama julgava este Samorim um rei cristão, apesar de o ver rodeado de templos hindus e costumes nada cristãos. Mas temos de nos colocar na perspectiva dos homens daquele tempo, profundamente desconhecedores de outras religiões para além da cristã e da muçulmana. Para eles, os hindus, se não eram muçulmanos, logo tinham de ser cristãos. Levará algum tempo até os portugueses entenderem as diversas religiões e costumes da multifacetada Índia. Por isso, quando Vasco da Gama regressa a Lisboa, e mesmo depois das coisas terem corrido mal com o Samorim, ele continua a considerá-lo um rei cristão. Herege, talvez, devido às estátuas excêntricas que viram nos templos de Calcute, mas cristão. O encontro com o Samorim não corre nada bem, pois ele vive na opulência e desdenha os fracos presentes que os portugueses lhe levam. Não por culpa de Vasco da Gama, mas de quem lhe apostou as naus para a viagem. Tão pouca confiança haveria num sucesso que nem ouro nem pedras preciosas mandaram com os navegadores. E assim, Vasco da Gama apenas tem para oferecer ao Samorim uns modestos chapéus, 4 capuchas escarlate, uns colares de coral, uma caixa de açúcar, um barril de azeite rançoso e outro barril de mel e umas taças e bacias de bronze. Surge um conflito diplomático entre os portugueses e os representantes do Samorim e Vasco da Gama chega a ficar retido. Mas o Samorim acaba por os deixar regressar aos navios, de onde Vasco da Gama não voltará a sair. Enquanto percorrem a costa e fazem contactos noutras terras, os portugueses deixam alguns representantes numa pequena feitoria em Calcute, onde vão observando os costumes e as práticas comerciais naquela cidade. Aqui os portugueses percebem que a concorrência mete respeito e vão assim levar a Lisboa novas preocupantes sob a dimensão e a importância da presença muçulmana na Índia. Na viagem de regresso, os portugueses são vítimas de tentativas de emboscadas pelos comerciantes muçulmanos, uma ao largo de Goa, outra em Anjediva. A caminho da costa oriental africana, Vasco da Gama tem ainda de lidar com um motim entre a sua própria gente. Finalmente chegam a Melinde, mas o escorbuto dizimou parte da tripulação. E a nau São Rafael, danificada no naufrágio, tem de ser abandonada e queimada, passando Paulo da Gama e o resto dos marinheiros para São Gabriel e para a Bérrio. Paulo da Gama, entretanto, adoece gravemente e Vasco, ao fazer escala nos Açores, atrasa a sua chegada a Lisboa para estar com o irmão nos últimos dias de vida. Vasco da Gama troca assim uma entrada triunfal em Lisboa pelo leito de morte do seu irmão. Quando finalmente entrou no Tejo, a 29 de agosto de 1499, 2 anos e 1 mês depois de ter partido, já a caravela Bérrio tinha chegado. E também já tinham circulado por todo o reino as notícias da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Até o rei Dom Manuel I já se intitulava Rei da Conquista, da Navegação e do Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia. Vasco da Gama dá conta ao rei dos resultados da viagem, no que respeita ao conhecimento da geografia, das rotas e das técnicas navais. O conhecimento que agora os portugueses já têm dos ventos e monções permite planear de forma mais eficaz as partidas das próximas frotas. As recompensas que o rei irá oferecer a Vasco da Gama são mais do que alguma vez foram concedidas a qualquer capitão-mor por outras missões.
Dom Manuel I atribui um título de nobreza a Vasco da Gama, ao mesmo tempo que o nomeia almirante da Índia, e satisfaz-lhe o desejo de ser nomeado governador de Sines. Mas esta recompensa é mais promessa que outra coisa. Era preciso uma aprovação papal, visto que Sines estava entregue à Ordem de Santiago.
Ora, Vasco da Gama deixara de pertencer a essa ordem, ao entrar na Ordem de Cristo pouco tempo antes de partir em viagem. Este conflito com a ordem a que antes estava ligado irá trazer dissabores ao almirante. Ele está no meio de uma rivalidade mais profunda, que o ultrapassa e se joga ao nível da própria corte, entre, de um lado, a Ordem de Santiago e seus seguidores, e, de outro, Dom Manuel e seus apoiantes, mais ligados à Ordem de Cristo.
Uma segunda frota parte para a Índia, sem Vasco da Gama, mas com instruções por ele escritas para o seu comandante, Pedro Álvares Cabral. São instruções essenciais para manter a frota junta e a seguir o rumo. É a primeira vez que tais instruções são dadas à navegação de uma armada em conjunto. A partir de Vasco da Gama, este tornar-se-á um procedimento comum. Como sublinham vários historiadores, Vasco da Gama não descobriu só o caminho marítimo para a Índia. Descobriu também o melhor caminho.
Esta segunda frota de Pedro Álvares Cabral é a que acaba por descobrir, pelo menos oficialmente, o Brasil. Mas chega também à Índia, se bem que lá as coisas corram bastante mal. O Samorim de Calcute, influenciado pelos mercadores árabes que veem a sua posição ameaçada com a chegada dos portugueses, tem um comportamento inamistoso. Há mesmo um massacre de portugueses que lá tinham instalado uma feitoria. Depois disso, Pedro Álvares Cabral regressa a Portugal, tendo conseguido pelo menos um acordo com o Samorim de Coxim, onde ficam alguns portugueses numa feitoria. Uma terceira frota, comandada por João da Nova, também regressa com poucos resultados. Era necessária uma mudança de estratégia se Dom Manuel queria estabelecer a presença portuguesa no Oriente.
Por esta altura, Vasco da Gama vivia pacatamente em Sines, de que ainda não era governador, mas onde entretanto se casara. Mas como almirante da Índia, Vasco da Gama tinha uma palavra de peso no aconselhamento do rei sobre a estratégia para assegurar a autoridade portuguesa no Oceano Índico. Por isso Vasco insiste em comandar uma nova armada, em missão predominantemente militar, com o objetivo de cortar a entrada no Mar Vermelho à navegação muçulmana na Rota das Especiarias. E desta forma conseguir uma posição estratégica de domínio do comércio marítimo no Índico.
A segunda viagem de Vasco da Gama à Índia integra duas esquadras. Uma sob seu comando, a outra capitaneada por Vicente Sodré. Era a última oportunidade. Vasco da Gama tem consciência disso e vai imbuído de uma determinação radical, em parte para vingar as humilhações anteriores, mas sobretudo pragmaticamente assumindo que apenas com uma demonstração de força e uma estratégia militar coesa poderiam os portugueses controlar as rotas do Índico.
Por isso, alguns dos episódios que se passam nesta viagem são brutais. Mas temos de ter em conta a brutalidade generalizada da época. Vasco da Gama foi um dos principais executores de uma política imperial que já vinha de Dom João II. Mas que assumiu uma expressão mais intensa e renovada com o espírito de cruzada que Dom Manuel I pretendia emprestar-lhe. O facto do comércio do Índico estar controlado pelos muçulmanos e o Islão ser visto como inimigo da fé católica levará até o Papa
a abençoar quem fazia a guerra aos mercadores árabes e ajudava a libertar os povos cristãos do Oriente, supostamente sob o jugo do Islão.
Por outro lado, temos de ter em conta que Portugal, um país pequeno, com pouco mais de 1 milhão de habitantes na época, situado na ponta mais ocidental da Europa, à distância de cerca de 1 ano por mar da Índia, se propunha uma tarefa quase impossível: controlar um território vastíssimo e extremamente distante. Só o poderio militar poderia reduzir a desproporção e a distância.
Não devemos camutear o papel de Vasco da Gama nesta face mais brutal da história. E há episódios cruéis, inaceitáveis aos nossos olhos hoje, mas infelizmente prática comum de todos naquela época. Como o episódio da abordagem ao largo de Ely, feita como uma típica operação corsária de um navio de peregrinos muçulmanos com destino a Meca. Vasco da Gama mostra-se intransigente e, ao fim de uma curta negociação, acaba por recusar as ofertas a resgate dos peregrinos. Segue-se uma luta feroz em que os árabes se defendem com determinação, apesar de desarmados. Vasco da Gama manda queimar a embarcação com tudo e todos lá dentro, apenas poupando algumas crianças. Depois, ao ver mais uma vez recusado o pedido de indemnização feito ao Samburinho de Calcute pelo roubo e massacre dos portugueses que lá tinham estado com Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama manda enforcar nos cestos da Gávea reféns árabes que tinha a bordo. Manda cortar-lhes as cabeças, pés, mãos e envia-os numa pequena embarcação a terra para servir de ultimato ao Samurim a fim de que mandasse retirar todos os muçulmanos da cidade e fizesse as pazes com o rei de Portugal. Como o Samurim não cede, Vasco da Gama manda bombardear repetidamente a cidade. E depois avança para Cochim, onde faz um acordo comercial com o Rajá local, tal como já tinha feito com o de Ely, jogando com as rivalidades políticas regionais, deste modo isolando o Samurim de Calcute. Enquanto as naus vão sendo carregadas de especiarias, Vasco da Gama vai patrulhando a costa e sempre que pode, fazendo estragos. O Rajá de Ely permite a construção de um forte junto ao porto e Vasco da Gama decide que a esquadra de Vicente Sodré fica ali para reforçar a presença portuguesa e controlar o comércio marítimo local. Na viagem de regresso, apressado para evitar a monção, Vasco da Gama cruza o mar numa diagonal e descobre as Seychelles, mais as Ilhas Almirante, que ficaram com esse nome justamente em sua honra. O segundo regresso de Vasco da Gama a Lisboa foi mais triunfal do que o primeiro. Desta vez, os navios trazem o maior carregamento de especiarias que jamais viera da Índia. E, além disso, prova do seu talento como capitão-mor, nenhum navio naufragara. É importante perceber que esta segunda viagem afirmava o papel de Portugal no mundo. Torna-se o centro das atenções de reis, governantes, comerciantes, mercadores e investidores de toda a Europa e também estudiosos e cientistas. Os cosmógrafos portugueses tinham os mapas e representações mais corretas e completas da época. A carreira da Índia, como passaria a chamar-se, vinha mudar o comércio a nível mundial. Ou, como se diz hoje em dia, a nível global. Vasco da Gama tornou-se assim, para sempre, numa figura de referência da história mundial. No pioneiro que fez o mundo dar um salto qualitativo no conhecimento, no processo imparável da globalização. Um salto qualitativo a que Portugal ficará para sempre associado, graças ao protagonismo de Vasco da Gama. Os historiadores ainda hoje debatem o que se terá passado entre Vasco da Gama e o rei Dom Manuel, a
após o regresso triunfante do navegador. É que pouco depois, Vasco da Gama é obrigado a deixar a sua terra natal, Sines, que tanto amava e de que nunca haveria de ser governador, e a viver aqui, para a Vidigueira, no meio da planície alentejana e longe do mar, que sempre o havia acompanhado.
Pouco tempo depois, Vasco da Gama escreve ao rei pedindo-lhe autorização para deixar o país. Quem sabe, seguindo o exemplo de Fernando Magalhães, passara para o serviço da coroa espanhola. O rei pede-lhe que fique. E, em compensação, dá-lhe o título de Conde da Vidigueira.
Ou seja, Dom Manuel não deixa de lhe conceder grandes ofertas de dinheiro e de honras. Mas qualquer coisa se passou para o obrigar a ceder à pressão da Ordem de Santiago, que obviamente não gostava de ter por perto este governador de Sines em potência. É especulação, mas a desavença entre o almirante e o rei pode ter sido por uma discordância relativamente à nomeação de Afonso de Albuquerque para substituir Francisco de Almeida como vice-rei da Índia. Francisco de Almeida era ainda da família da mulher de Vasco da Gama e o seu nome teria sido sugerido pelo almirante. Mas a desavença poderia resultar igualmente de uma mudança na estratégia político-militar quanto à Índia, relativamente ao que pensava Vasco da Gama. É sabido que a abordagem de Afonso de Albuquerque era mais militarista, enquanto a de Francisco de Almeida obedecia a uma lógica mais mercantil. E parece que anos depois do regresso da sua segunda viagem à Índia, Vasco da Gama estava mais perto desta última visão. Mas Vasco da Gama irá sobreviver a mais um rei. Dom Manuel I morre e sobe ao trono Dom João III. Com o novo monarca, Vasco da Gama é nomeado vice-rei e parte para a sua última viagem à Índia. Por esta altura, a rota da Índia tinha três pontos principais que constituíam um triângulo entre a costa oriental de África e a Ásia. Nos vértices deste triângulo estava Sofala, em Moçambique, a mina de ouro da África Oriental, Calicut, na Índia, mercado da pimenta e das especiarias, e no terceiro vértice, o Ceilão, hoje o Sri Lanka, a ilha da canela e das pedras preciosas. Vasco da Gama vai encontrar uma Índia muito diferente da que deixou na sua última viagem. O vice-rei chega à Goa cheio de espírito reformador e justiceiro. Gama acha que o governo da Índia está a viver acima das suas capacidades e por isso impõe medidas económicas duras. Passa a supervisionar pessoalmente todos os passos e processos mercantis, assim como os políticos e militares.
Sem desrespeitar as ideias de Dom João III, que já por si marcam uma alteração ao rumo dos últimos anos, Vasco da Gama parecia determinado em passar à prática a sua própria concepção para o governo da Índia.
O vice-rei questionava a dimensão deste império e perguntava-se se valia a pena dispersar nele os recursos do reino. Por outro lado, graçava a corrupção nestas terras. E Vasco da Gama queria impor-lhes a lei e a justiça. Mas, entretanto, adoece e a doença agrava-se, obrigando-o a recolher a casa de um amigo. E assim, o novo projeto político de Vasco da Gama para a Índia não tem tempo de se concretizar.
Vasco da Gama morre aos 55 anos de idade, na véspera de Natal de 1524, em Cochim, onde foi enterrado e onde hoje está assinalado o seu túmulo, embora os restos mortais tenham regressado a Portugal. Aqui, neste túmulo, no Mosteiro dos Jerónimos, encontram-se os restos mortais de Vasco da Gama. Um grande português. Viu longe, foi confiante, determinado, destemido. Ao serviço do rei de Portugal, aventurou-se pelo mar fora e por terras estranhas e distantes. De Sines à Índia, do Atlântico Norte ao Sul e ao Índico, serviu três reis. E sobreviveu aos navegadores contemporâneos Bartolomeu Dias e Pedro Álvares Cabral e aos seus pares vice-reis da Índia, Afonso de Albuquerque e Francisco de Almeida. Uma vida intensa e um legado incontornável na história de Portugal e na história da humanidade. Da evolução científica e técnica nas navegações oceânicas, ao relacionamento moderno do Ocidente com o Oriente, Vasco da Gama abriu novos mundos ao mundo. Como escreveu Camões, no poema épico Os Lusíadas, que canta justamente a viagem de Vasco da Gama.
Já se viam chegado junto à terra, que desejada já de tantos fora, que entre as correntes índicas se encerra, e o Ganges que no céu terreno mora. Também tu, Gama, em pago do desterro em que estás, e serás ainda tornado, com os títulos de conde e de honras nobres, virás mandar a terra que descobres. Mas aquela fatal necessidade, de que ninguém se exime dos humanos, ilustrado com a régia dignidade, te tirará do mundo e seus enganos.
Hoje, nos livros de história, em qualquer escola, em qualquer parte do mundo, há sempre pelo menos um português, Vasco da Gama. Pela diferença que fez neste mundo, deve ser considerado o maior português de sempre.
O seu voto vai também para Vasco da Gama, então ligue 760-10-2010. Já sabe que pode enviar um voto por cada número de telefone, seja ele fixo ou móvel. E se pretender aprofundar os seus conhecimentos sobre Vasco da Gama e a época dos descobrimentos portugueses, aqui ficam duas simples sugestões de livros. Uma biografia de Vasco da Gama pelo professor Luís Adão da Fonseca e uma outra da historiadora francesa Geneviève Bouchon, ela própria membro da Academia de Marinha de Lisboa, das edições Terra-Mar. Apresentados que estão os documentários acerca dos 10 grandes portugueses que disputam o lugar do melhor português de sempre, resta-me sugerir-lhe que reflita e não deixe de enviar o seu voto, porque já sabe, a decisão final é sua. Boa noite.